Pergunta interessante. A gente servir a Deus, temos, entre aspas, a mitzvah de servir a Deus, certo? É a realização espiritual do ser humano. E tem duas maneiras básicas de servir a Deus. Amor e temor. Inclusive, segunda-feira no show, estamos falando sobre que só amor, estamos falando no relacionamento, inclusive, de marido e mulher, relacionamento humano, só amor estraga. Tem que ter temor também. Um filho com o pai. O ser humano, normalmente, quando ele acha que só tem amor, o que que acontece? Ah, você gosta de mim. Ou, mas você sabe que eu gosto de você, sabe? Então, de alguma maneira, o amor sozinho, ele estraga. Então, a pessoa tem que ter também temor. Temor pode ser, entre aspas, medo de perder o que tem. Seja, cuida do que você tem. Ou que alguém te roube, etc. Dizem que um ser humano tem um relacionamento, por exemplo, com outra pessoa. Ele tem o esforço de conquistar. Quando ele quer conquistar, leva flores, bombons, se arruma, tudo mais. Quando casa, ah, já casei. Você não precisa mais, entre aspas, conquistar. Ele vai relaxando. Ou ele ou ela. E a gente tem concorrência. E na prática, o que que acontece? Se a pessoa tiver temor, entre aspas, de perder, ele vai se cuidar. Ele vai cuidar aquilo também que ele possui.
Procurar manter.
Preservar. Então, em relação ao serviço a Deus, temos que ter os dois, ambos juntos. Tem que ter, quando vai servir a Deus, os dois lados da moeda, amor e temor. Só um lado não serve. Na linguagem da Kabbalah, lopar haleila, não consegue se elevar, não consegue voar para cima. Um pássaro, escrito que comparado com um pássaro que tem duas asas, uma é temor e outra amor. Um pássaro com uma asa só não voa. A gente não consegue se elevar. Vamos estudar então dentro. Diz, o que que, entre aspas,
o negócio começou a sair.
Quando nós vamos servir a Deus, como é melhor servi-lo? Por amor ou por temor? Então, da mesma maneira, quem é maior? Aquele que serve a Deus por temor ou que serve a Deus por amor?
Já. Essa medida.
Não sei. Aquele que faz por amor é por devoção, por respeito. Por temor, ele tem medo do
futuro.
Talvez das punições, como dizem, tem, não sei se já ouviu falar alguma vez, provavelmente sim, se você não cuidar a Shabbat, vai queimar o quinto dos infernos. Assim diz, ele dizia Da Vinci, não? Quinto dos infernos. Os outros quatro não tem problema. O seu problema era no quinto.
Do quinto e diante.
O que significa isso? Talvez é melhor servir a Deus, porque eu gosto dele, por amor. Não por temor do castigo. Então, eu quero que meu filho me respeite porque sou o pai e que ele me ama, não porque tem medo que eu vou dar castigo.
Certo.
Quando chega uma idade com castigo, entre aspas, eu não vou castigar. É um homem. Então o quê? Mas tem que ter o amor. Então, são dois níveis diferentes. E cada pessoa provavelmente vai servir, vai achar que, a nível geral, como falamos, qual é aparentemente mais elevado? O amor. É mais nobre, inclusive. A pessoa que cumpre as coisas por amor, ele faz, inclusive, o quê? Com alegria. Você vê, você vai na sinagoga e vê um rabino que gosta do que ele faz. Um exemplo prático. Ele está lá sorridente, recebe todo mundo a bem, ele vai, se aproxima, precisa de siduro. O cara que vai porque é religioso de toda a vida, não tem outra coisa. Está sempre com o cara emburrado, ele vai e caminha, pareceria que está carregando, sabe, aqueles... não, como tem, os presos têm aquela bola de...
uma bola nas pernas.
Certo? Não consegue caminhar, ele vai... Então, isso em qualquer lugar. Você entra numa loja, tem aquele vendedor que gosta de vender, que vibra, ele vem, bom dia, tudo bem, posso te ajudar, deixa eu te mostrar como... Outro... O senhor está querendo alguma coisa? Se precisa, me avisa. Hein? Não se incomode. Pode fazer sozinho que eu estou bem descansando.
Ele está com temor do chefe dele, está?
Ou não, sei lá. Mas você vê uma diferença clara naquele que faz porque gosta e aquele que faz a contragosto. Não necessariamente contragosto, mas aquele que faz por obrigação, que não tem o prazer. A eficiência, a forma dele é totalmente diferente. Então, na prática, nós identificamos dessa maneira. E de alguma maneira, não necessariamente contragosto, mas não tem a mesma empolgação. Certo? Como por falta de opção. Contudo, se explica que mesmo que o amor tem virtudes e tem vantagens importantes, a pessoa deve cumprir e servir a Deus. Aquilo que ele faz da Torá e das mitzvot com amor é maior, mas ela não consegue substituir o temor. O amor não consegue. E de alguma maneira o temor passa a ser maior e mais importante. Vamos entender. Amor e temor, certo? Como falamos, são duas asas de um mesmo pássaro. O pássaro sem uma asa, ele não vai voar. Eventualmente não vai conseguir correr atrás do seu alimento, etc. Certo? Ele precisa de ambos para se elevar. Agora, qual é mais importante? A asa direita ou a asa esquerda?
Igual.
Precisa de ambos. Por quê? Uma complementa a outra. Ele precisa dos dois. E não podemos dizer que um é mais importante. No exemplo das asas. Por isso que eu expliquei das asas no início. Justamente, só amor ou só temor... Como chama? Não sei como se diz. Não vai conseguir se elevar. Ponto. Nem com um melhor amor ou com melhor temor. Tem que ter os dois. No temor existem vários níveis. Primeiro, o mais, entre aspas, baixo de todos, por assim dizer, baixo, qual que é?
Medo de castigo.
Bravo. O medo do castigo. Tem um, simplesmente, vai me castigar. Eu não vou fazer. Esse é o nível mais baixo de todos. E o nível mais elevado.
Não vai ficar satisfeito,
o temor da reverência. Como vou decepcionar? Sabe? No meio tempo tem um nível, por exemplo, não quero magoado. É um nível muito mais nobre. Já tem um medo de magoá-lo. Então a gente chama em português muitas vezes tem medo de pecar por excesso. Ou seja, fazer às vezes demais. Ou pecar por omissão. São diversos níveis. Ok? Há um ponto em comum em todo tipo de temor. Qual que é? O temor tem uma virtude, entre aspas. Eu me anulo perante Deus, o filho perante o pai, o marido perante a mulher, o empregado perante o patrão. Esse temor faz com que eu me anulo. Não interessa muito o que eu quero. Aquilo que estamos levando em consideração, o que o outro quer. Certo? Quais são as expectativas, etc. O temor, ele provoca na pessoa que ele simplesmente deixar de lado o seu egoísmo, a sua vaidade, deixar de lado o seu ego, o seu ser, e se subjugar para o outro. Em contraposição, o amor, não. O que é o amor? Eu gosto. Então sou eu. Quando eu te atendo porque eu gosto de você, estou satisfazendo quem? Você ou eu? É um sentimento egoísta.
Por isso precisa dos dois.
Não sei se é por isso. Estamos indo step by step. Mas, na realidade, todos os níveis, simplesmente, é um sentido ao contrário. Amor do que temor. Isso, em geral, e a mesma coisa aplica com amor e temor a Deus. Podemos simplesmente definir que o amor é aquilo que surge na pessoa quando ele ama. Ele quer se aproximar. Você ama teus filhos?
Loucamente.
Loucamente não precisa, já sabemos. Em todos os aspectos, não só nisso. Aí Você ama teus filhos e você tem necessidade de beijá-los?
Sim.
Ou vontade?
Sim.
E o que, que você faz?
Beijo-os.
Beija-os? Quantas vezes?
Duas por dia. Três.
De que depende?
De mim.
Deles te deixarem. Senão você beijaria mais. O conceito qual é? É tua necessidade. Você parou para perguntar se eles querem ser beijados? Tô nem aí.
Não. Sim.
Não, tô nem aí.
A gente satisfaz o nosso ego, isso.
Eu. O amor, se bem um sentimento pelo outro, mas um sentimento que eu faço para me satisfazer a minha necessidade. Tô pensando em mim. O temor em contraposição é nobre, tô pensando no outro. Tô me anulando e pensando no outro. É simples. Eu tenho medo de aprontar. Por quê? Porque não vou magoar o outro.
Mas uma demonstração de carinho que você dá para um filho não está fazendo mexer alguma coisa dentro dele também? Para você? Não é só você. Quando você beija, você satisfaz o seu ego, mas também para ele tem alguma coisa.
Que idade tem teus filhos?
Com 18 não funciona mais?
Com 15, pai. Mico.
Com 12.
Eu não cheguei ainda.
Tua filha, que idade tem? Pai, mico.
Entendi.
Pai, tá todo mundo olhando. Sabe? Você vai ver. Então, justamente, você no temor, você se anula assim. Entre aspas, se devota ao outro. Por medo de magoar, por medo do castigo, como você falou. Não interessa o nível que for. Você tá, qual que é o referencial? O referencial deixou de ser você e passou de ser o outro. Então, simplesmente, no amor não se sente uma anulação como esta. Você ama o outro, mas você não se anula, ao contrário. Você está mais em evidência. Mas eu quero, eu preciso. O amor é uma característica, ao contrário, o amor é uma característica da existência da pessoa, ao contrário do temor. Neste ponto, então, o que vemos? Que o temor passa a ser, olhando nesta perspectiva, mais altruísta, mais nobre, mais elevado. Por quê?
Não penso em você.
Exatamente. Estou pensando no outro. Não no nível que estou pensando no medo do castigo, que aí penso, talvez, um pouco em mim, de eu não apanhar.
Sim.
Mas quando não quero magoar o outro, quando não quero decepcionar o outro, eu me anulo porque o que importa é o outro. Entendeu? Estou me importando com ele a tal ponto que eu me anulei. Então, no caso.
Esse amor é o...
Não, isso é temor. Não é amor.
Mas não existe amor assim também?
O amor ao outro, quando você pensa somente no outro, isso seria um amor, entre aspas, muito nobre.
Romeu e Julieta?
Não. Romeu e Julieta, na verdade.
Tô brincando.
Mas faz sentido o que ele falou. Você... Muitas vezes você faz coisa por...
Pensando no outro.
Pensando no outro.
Deveria ser.
A mulher do Agapito.
Mas ela pensa, mas porque ela tinha necessidade de dar isso para ele. É nobre, não digo que não. Mas é você que tem necessidade de dar ao outro, é você.
Você falou que tinha níveis de temor, já existem níveis de amor.
Exatamente.
Então, mas
é possível que você se anula.
Mas todos os amores devem estar influenciados.
Mas se anula é. Porque você gosta.
Para você.
É que, perdão, você já muitas vezes traz um prato de comida, tem várias comidas dentro. Uma coisa, pelo menos, acontece comigo, não sei se com vocês. Então, o que você faz? Você come tudo, deixa o que você mais gosta para o final.
Sim. Aí vem alguém e pede.
Seu filho
vai lá e
bota.
Aí vem seu filho que é isso. Justamente isso. Aí,
mas, tá o que você fez? O que você fez?
Não cuidou de você.
Não, você foi cuidando, deixando, renunciando àquilo lá e comendo o resto. Para no final você vir e comê-lo. Mas na verdade, tudo que você estava fazendo, porque você queria isso.
É, agora sua filha fala assim: ah, me dá esse aí para mim.
Ah, tá bom, vai.
Então, nessa forma, então, quando um Yudi, voltando então ao nosso serviço a Deus, Até agora você poderia aplicar aos filhos, a todos. Vamos trazer ao nosso tempo. Porque amor e temor são tipos de sentimentos, são tipos de emoções. Se você faz em relação a Deus ou faz em relação a você mesmo, ou ao próximo, vamos trazer o relacionamento a Deus. Não há dúvida, então, que a pessoa que não serve a Deus se sente muito mais. Quando ele serve a Deus por temor, ele sente muito mais a Kadosh Baruch Hu. Por quê? Porque Deus passa a ser o referencial. Não sou eu. Eu me sinto bem. Eu estou legal. Mas não interessa muito o que eu sinto.
E qual o melhor nível de temor que você tem que ter?
O que significa melhor nível?
Medo de castigo, medo de gainol.
Não, ele falou.
Não, o nível mais altruísta. É medo de decepcionar a Deus. Chama, na verdade, se chama mais ainda. Medo pela simples grandeza de Deus. Na frente dele, eu não vou abrir a boca. Está numa, por exemplo, num auditório cheio de gente. Você tem muitas vezes medo de abrir a boca, por quê? Não porque vocês vão te mandar embora, senão quer passar mico.
Ah, mas é você que não quer passar.
Mas pelos outros. Você não passa mico sozinho. Você passa mico pelos outros. Você está pensando nos outros. Os outros.
Pode ter temor sozinho também.
Você acha que...
Você está no Shabbat em casa, você vai acender fogo. Opa, não vou acender fogo porque eu tenho medo
de Deus. De Deus. Não é, então não é sozinho. Não é sozinho. O que ele quis dizer sozinho é que você, entre aspas, não, o resto não conta. Aqui conta. Temor em relação aos outros. Temor é uma, como chamar, algo que transcende a meu ser.
Mas isso aí é uma interpretação humana. Você acha que isso é uma interpretação divina também? Deus quer que a pessoa tenha medo dele?
Se ele não medo, isso, temor.
Ele vai cair um raio na cabeça de cada um toda hora.
Não, aí te tira o livre-arbítrio. Se ele fizer isso, acabou com o teu livre-arbítrio. Que graça tem? Se cada vez que eu vou transmitir Shabbat e vou ligar, vou enfiar o dedo na tomada. Não, como chama? No interruptor. Para ligar a luz ou desligar a luz. Vou levar choque e não vou tocar. Se cada vez que vou tocar no interruptor vou levar choque, não vou tocar.
Você aprendeu que Shabbat não pode?
Não aprendi que Shabbat não pode. Eu simplesmente parei de fazer porque te fico levando choque. Não é pelo Shabbat, não é pelo meu respeito a Deus, nem pela minha devoção. Simplesmente me cansei de levar choque.
Não tem temor.
Exatamente.
Não, é que tem temor mesmo.
Aí não tem temor.
Não ao pecado.
Não é? Então, Deus não faz conta. E não é que eu quero, não tenho, também não tenho recompensa de cuidar Shabbat. Eu vou mandar lembrar.
Daí é falta de temor.
Falta de se tocar e ligar o vibracola antes.
É,
então vamos lá. Então, ele, no caso, ele não faz aquilo que ele quer por si só, porque ele entende, porque ele chegou na conclusão, senão porque Hashem ordenou. Aquele que serve a Deus por amor, por outro lado, ele tem um sentimento de segurança com Deus. Ele tem uma necessidade de se aproximar a Deus. Ele sente, mas aqui não tem o quê? Não tem o trabalho. Ele faz porque tem o sentimento. Se não tem sentimento, não faço. Não é que, então, se não sento hoje de manhã, não me senti animado, não me senti afim, estou isento.
Porque esse sentimento de amor é
ao contrário, é mais elevado quando você...
É para ele.
Sim, mas é mais elevado quando eu venho na sinagoga, quando não quero. Ah não, hoje me levantei, eu quero rezar. Então eu quero rezar, estou nem aí com Deus. Eu quero, eu preciso. Na hora que eu não quero, mas Deus mandou, e eu faço porque Deus mandou, aí eu estou servindo a Deus.
Então, já há muito tempo que eu estou servindo a Deus, que é duro, né?
Está vendo? Eu mostrei que você... Está escrito no Perquê a Voto. Daqui a pouco vamos começar a ler. O Gili gosta muito. Vamos começar a ler daqui a pouco. Vem a mercurança de Kim. Teu povo todo de justos. Mas, na verdade, nós devemos levar isso em consideração. Então, ele faz... Na realidade, aquilo que a sua existência exige quando ele faz por amor. E quando ele faz por temor, ele está pensando e se devotando a Hashem, é um nível onde ele transcende a si próprio, se importa com Hashem. Podemos dizer, inclusive, que ele faz de alguma maneira que Hashem faz o que você mesmo quer. Agora devemos entender por isso que é tão importante o temor a Deus, para que possa ter serviço a Deus. A gente fala já que o Leobdo leva o Shalem, certo? Servi-lo com coração pleno. O que significa servi-lo? Primeiro que nada, antes de coração pleno, servi-lo. Servir a Deus, estou pensando nele, não em mim. É o temor. É a devoção do temor. Certo? Então, como está escrito, Vavatem et Hashem Elokechem. Onde está isso? Vavatem. Ótimo. Bravo. Então, a plenitude do serviço a Deus, justamente quando ela é feita com temor e não com amor. Porque, como explicamos, o temor é o que te leva a quê? A servir a Deus. Então, esse serviço a Deus, como sempre, certo? Nós vimos que qual que é o serviço de coração? Dizer que mará? A tefilá. Quando você faz com coração. Tefilá você faz com a mão. Aquele serviço que você faz com o coração é a tefilá. Então, quando você vai servir a Deus, é com temor. Então, aí você consegue servir a Deus. Contudo, não fazemos isso com amor. A pessoa que teme a Deus, porque Hashem, certo?
Mandou,
porque Hashem quer, porque essa vontade dele. Então, ele se cuida também no cumprimento das mitzvot. Ele expressa aqui que é a Kadosh Baruch Hu que está por cima. Ele que governa o mundo, ele que comanda. Não é eu que quero, é Deus que quer. O referencial é Hashem. Por isso que dizemos é um servidor, um escravo. Eved Hashem, em hebraico é isso. Um escravo de Hashem. Por quê? Porque não entende. O que é um escravo?
Sanulo.
Exato, bravo. Escravo não existe. Existe só o amo. Não tem só que escravo tem vontade. Um escravo é um nível muito elevado. E nós falamos, inclusive, exaltamos quando falamos entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, principalmente. Certo? Que havia um malqueino. Então, voltamos a Deus como rei, não como pai. Um rei, perante o rei somos todos súbditos. Certo? A gente, na frente do rei somos gurus.
Mas a gente quer recompensa.
A gente vê agora...
Você não é escravo. Você... A gente quer recompensa, a gente quer uma... A gente está querendo coisas.
Você quer recompensa.
Mas
o nível...
O amo te dá.
Mas
mas tem interesse por trás.
Mas o escravo... São níveis de temor.
Sim.
O escravo mais elevado não está esperando recompensa. Ele quer agradar o amo. Que recompensa tem? Vai ter que ser 13º? 14º? Ele é escravo.
Uma chicotada a mais.
Ou a menos. Ele é escravo. O escravo não tem recompensa.
Mas a gente pode querer ter recompensa, não pode?
A recompensa é uma consequência.
Você não pode cobrar por ela, é isso?
De fato vai ser assim, mas o conceito aqui,
o escravo ele vai ter, ele está falando recompensa.
Que recompensa?
Se ele tratar bem o amo dele, o amo dele vai
dar. Vai nada, ele é escravo, vai ser.
Dá uma condição melhor. Dá uma condição melhor.
Não, mas peraí, tem obrigação do amo cuidar do escravo também.
E do interesse do amo cuidar do escravo. Não, se ele cuida do escravo, ele não vai poder servi-lo.
Até essa comparação não está muito.
Tá?
Minha gratidão.
Vamos lá.
O escravo é mais um só.
Vamos lá.
Escravo.
Então,
bom dia, bom dia.
Quer ser um escravo?
Bom dia. Então, esse serviço a Deus, toda essa grandeza, não se expressa através do amor. Somente se expressa e se reflete através do temor. Portanto, que se explica que, mesmo em forma geral, o amor é a origem de todas as mitzvot positivas e o temor de todas as mitzvot proibitivas.
Sim, já estudou isso.
Sim. Onde que vemos isto? Por que você ama Hashem? Porque a Anohi Hashem lo queja. E temor a Deus está Lo yelecha Elohim acherim. Não tendrás outros deuses. Certo? Então, mesmo assim, contudo, em relação às mitzvot positivas também, não podemos nos contentar somente com o amor. Se bem que a origem das mitzvot positivas é o amor, eu faço porque amo. Mas também, com um fundamento aqui, e origem de tudo isto, também devemos colocar para cumprimento o temor a Deus. para que a pessoa, através disso, possa servir a Deus com serviço, com amor, com uma devoção plena. Como falamos, ele consegue se elevar. O temor é aquilo que provoca ter que ser mais cuidadoso, inclusive, no cumprimento das mitzvot. Por que caprichar? Por que tentar fazer tefilá com kavaná? Por que fazer tefilá com minyan? Ah, posso fazer tefilá sem minyan, estou rezando. Deus quer que eu reze. Mas tem um valor a mais, tem um agrado a mais quando eu faço com minyan. Quando eu saio de casa, vou no Shiva, chego no Shiva, sete para fazer tefilá e começar junto com minyan. Tem um nível a mais. É verdade, se eu colocar o tefilá em casa, valeu. Mas colocar na sinagoga é melhor. Ah, mas é mitzvah de amor. Mas feito com temor, o temor te leva, de alguma maneira, você poder fazer, inclusive com mais
amor,
com mais qualidade, com mais capricho. Como eu digo que serve a Deus por amor, ele pode simplesmente não ser muito cuidadoso. Só amor. Ah, Deus sabe que eu gosto dele. Um exemplo é sexo. A mulher está apressada, então simplesmente sabe o quê? Eu vou acender as velas de Shabbat.
A mulher está o quê? Apressada?
Apressada. Vou acender as velas de Shabbat, acender as velas de Shabbat. E... Não. De roupa interior.
Sim, sim. Ah, roupas íntimas.
De roupas íntimas. Ela não se veste. Você vai fazer uma brajá, vai fazer uma mitzvah, se veste. Se você estiver na frente de qualquer ser humano, ah, mas Deus sabe como que eu sou, qual é o problema aí? De acender as velas desse jeito. Depois eu me visto com calma.
Um parênteses, Rafa. Eu sei que não é certo rezar de chinelo, mas pode ou é uma coisa que não pode? Em casa sozinho, digo. Não cansa.
Podemos conversar depois disso? Eu estou dando um exemplo diferente do que do amor e do temor. Só amor, de alguma maneira, qual é o problema? Deus sabe, o que interessa é que estou fazendo a mitzvah, estou fazendo a vontade dele. Qual é o problema fazer isso? Entre aspas, sem roupa. Só que não é, entre aspas, um respeito apropriado. Você não receberia qualquer pessoa assim? Então que Deus não seja menos importante. Se você receberia isso, princípio no alahá, que se aplica no teu chinelo. Você receberia alguém importante na tua casa assim? Então Deus, o que é? Deus é menos? Rabbi Yochanan ben Zakkai, de Gemara nos conta essa lição. Temor a Shamayim que morava Salvadá. Vocês tinham temor de Deus como vocês têm temor do semelhante. Se vem alguém importante te visitar, você recebe de chinelo? Então receba Deus de chinelo.
E uma brachá?
Seus pais receberam de chinelo.
Alguém importante vem te visitar um presidente, vem te visitar um ministro. Tem um temor diferente.
Mas você tem uma intimidade diferente também.
Tá bom, exatamente. Porque você só tem intimidade, isso que estraga. Isso que está dizendo. Quando você tem um nível mais do que intimidade, que é temor além de amor, você se dá certos. Tem certos cuidados. Você não abusa, você tem certos respeitos.
E uma brecha, você tem um copo de água, uma da manhã.
Faz sentido. Você não fala de jeito. Você fala assim. Mais importante que meus pais ou que minha família, não tem. E eu recebo eles de chinelo. Mas não tenho temor. Aí só tem amor.
Sim. Mas também deveria
ter família. Tem
respeito às etiquetas que a sociedade coloca também. Porque isso é uma besteira.
Mas também você deveria ter um pouco de temor para os seus pais.
Exatamente.
Em algum momento você tem, mas depois você não tem.
Mas o conceito em si, que Deus não seja menos importante. Você vai se vestir, não entendeu? Mas
ele falou,
não, mas
tá bom. Mas
eu sou esmoto. Peraí. Existe, a pergunta tua é boa. O lado social, se isso é uma convenção social, que acho que é uma pergunta muito boa.
É social.
Mas esse social, na verdade, está dentro de você. Você vai se preparar para essa pessoa que vai vir? Você vai dar tanta importância que vai se preparar, vai se vestir. Você vai falar com Deus, se prepara e se veste também. Esse é o conceito que nos ensina aqui.
Geralmente se trata melhor das regras sociais para quem você teme, mas você não tem muita intimidade, você não gosta dela, e você vai saber, ah, ele não se preparou para mim. Quando vem pessoas íntimas na minha casa, me permito botar uma bermuda, porque eu sei que não é que eu não tenho respeito por eles, muito pelo contrário, eu tenho tanto respeito que eles são íntimos para mim, e que eu posso vestir uma bermuda e eles também podem.
Bravo. Mas justamente porque são tão íntimos, você se permite algo que em outro lugar não se permite. Por quê? Porque há uma reverência diferente.
Porque aquela pessoa talvez tenha uma cabeça pequena e não vai entender que eu estou liberando.
Não tem a ver com cabeça pequena. Eu acredito que o diretor do hospital onde você trabalha não tem cabeça pequena, mas você não vai de bermuda entrar no centro cirúrgico. Não, e nem é questão de cabeça pequena.
Aí é social.
Não interessa. Que Deus... Perdão, porque você entende que isso é uma forma diferente, apropriada de se conduzir. Então que essa forma diferente e apropriada aplica a Deus também. Se você entrar no centro cirúrgico assim, esse é o conceito.
Ou seja, sem muita intimidade.
Não, a intimidade que seja no mesmo nível, não sei se entendeu. Que Deus não seja menos. Porque essa intimidade estraga. Você se permite certos, entre aspas, direitos. Isso que então vemos aqui a conclusão. E vemos aqui a conclusão que temor e amor são os dois níveis que precisam, de certa forma, o temor te dá um plus a mais. Mesmo no cumprimento das mitzvot positivas, o temor te dá uma virtude e um conceito a mais.